Negócios e tendências.
Olá, boa tarde a vocês que nos acompanham aqui na Rádio Ninter. Está começando mais um Negócios e Tendências na sua tarde. E eu aqui, professora Ariana, estou recebendo um grande amigo, que eu tenho um prazer de falar que é amigo mesmo, né? Mais do que um colega de trabalho, mas um grande amigo que me recebeu tão bem, tão de braços abertos quando eu cheguei na Uninter, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, que é o professor José, coordenador da pós-graduação das áreas de comércio exterior e relações internacionais. Professor José, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, professora Oriana, obrigado pelas palavras, é recíproco, te considero uma grande amiga também, e boa tarde a todos que estão nos vendo, nos assistindo, é um grande prazer estar aqui, e vamos poder contribuir um pouquinho aí.
E vocês sabem, né, quando apareço por aqui é porque o nosso papo sempre é muito tranquilo, descontraído, né, já estamos aí na vibe do sextou, então vamos preparar já, ficar mais, né, meio de tarde, já ficar uma conversa gostosa aqui. Então, eu e o José, a gente preparou um tema muito legal. Eu garanto que vocês vão adorar escutar sobre ele, se vocês não pensaram ou refletiram ainda sobre as tais famosas soft skills. As empresas por aí têm falado muito sobre isso. Você talvez tenha lido em algum lugar, alguma reportagem, visto em algum lugar, sobre essas soft skills, que nada mais é do que as habilidades interpessoais, né? O pessoal gosta aí de termos em inglês, confesso que sou fã da minha língua, gosto dos termos em português, gosto sempre de traduzir, mas para quem preferir, soft skills ou habilidades interpessoais, né, José? Então, a gente vai trazer para vocês sobre essas habilidades, vai falar um pouquinho da importância, o que, que elas são realmente, a diferença lá das hard skills que o pessoal traz, e essas são habilidades mais técnicas, né? Então, qual é a grande diferença entre as duas e por que, que isso é tão exigido hoje no mercado de trabalho? Sempre foi exigido, na verdade, né? Mas hoje ainda cada vez mais essas habilidades interpessoais fazem parte, né? Principalmente num recrutamento ou de uma seleção que você aí está pleiteando uma vaga numa empresa. Então, se você já está aí de olho naquela vaga, já foi chamado para uma entrevista, hoje a conversa é para você. Então, José, vamos contar para eles ali, vamos falar. Então, o que, que você tem para trazer para a gente sobre o que seriam essas soft skills e como é que a gente diferencia, né, soft skills das hard skills?
Perfeito. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pelo termo, que eu acho que isso vai deixar muita coisa clara, tá? Tem aí o termo em inglês, soft skills, e a gente tem outros termos em português, como habilidades interpessoais, como a professora Oriana colocou. Alguns também vão chamar de habilidades humanas, ou então de capacidade pessoal de lidar com situações. Enfim, vão ter vários termos, mas no fim eles vão estar descrevendo mais ou menos a mesma coisa. A soft skills, ela vai de fato, ela vai falar sobre essas competências, sobre essa habilidade, sobre inteligência emocional, sobre como as pessoas se relacionam, se comunicam, como elas resolvem problemas dentro de um determinado ambiente. Então, assim, essas soft skills, elas existem, né, ou habilidades humanas, habilidades interpessoais, elas existem já faz um bom tempo, não é algo novo. Contudo, conforme a gente foi evoluindo, nossa sociedade foi evoluindo, a gente foi percebendo a importância delas. Então, é por essa razão que a gente escuta cada vez mais falar de soft skills, porque agora a gente está cada vez mais claro para nós o quão importante é, quão importante elas são, né? E também aqui, para falar um pouquinho dessa importância e também fazer uma referência à questão terminológica, a gente, para explicar muitas vezes o que são soft skills, a gente recorre às hard skills. Elas são como opostos que trabalham coordenados e interdependentes. A soft skills é isso que a gente comentou. Por sua vez, as hard skills, elas são aquelas habilidades técnicas, competências técnicas. Pode ser desde a sua formação, você é formado, por exemplo, em administração, ou psicologia, ou engenharia, não importa, a tua pós-graduação, você saber mexer num Excel é uma hard skill, você saber falar um idioma estrangeiro é uma hard skill. Então, assim, elas vão estar aí trabalhando juntas. Então, quanto a hard skill são essas competências técnicas, Por outro lado, a gente tem as soft skills, que são essas competências, essas habilidades interpessoais, a inteligência emocional. Então, elas vão trabalhar em conjunto ali. E, por muito tempo, a gente teve aí, né, na nossa sociedade, uma valorização das hard skills, e, de fato, elas têm um valor imenso, mas a gente não falava muito sobre as soft skills, principalmente na hora da contratação, na hora da promoção, enfim, todos os momentos da vida de uma pessoa dentro de uma organização. Então, agora a gente está tentando equalizar isso, colocar as duas como importantes e principais para o dia a dia aí de uma pessoa no ambiente de trabalho.
Muito legal, é isso mesmo. E aí eu acho que o que fica muito legal, muito para a gente visualizar tudo isso, quando a gente chega numa entrevista e a hard skill é tudo aquilo que está no teu currículo, né? Então, bem como o professor José falou, é aquilo ali que está tudo disposto naquela folha que você levou para a empresa para fazer essa entrevista. E as soft skills, eles vão fazer algum jeito te perguntar, né, em situações, e vou falar: olha, como é que você fez isso? Como é que você fez assado? Conte uma experiência assim. E aí o entrevistador vai pegando, né, essas nuances durante a entrevista. Então ele vai tentando, porque a gente não traz isso especificamente no currículo. Fala: olha, eu, Oriana, sou muito criativa, sou muito isso, muito aquilo. A gente acaba não colocando, né? A gente não faz essa disposição dessas. Até faz, né, numa descrição, talvez ali num resuminho, né?
Então, o que acontece, a gente, às vezes algumas pessoas fazem, outras não, mas o que acontece, pessoal, e aí que está o pulo do gato, a diferença para hard skill. Quando você está falando de uma hard skill, por exemplo, eu tenho pós-graduação em tal área, tenho tal curso, né, você tem um certificado, você tem ali por trás, por exemplo, uma instituição de ensino que falou: olha, a pessoa, ela cumpriu carga horária, ela viu toda a matriz que é importante para determinada área, enfim, ela teve aí uma jornada e eu estou atestando. Quando a gente fala de soft skills, se eu colocar, por exemplo, no meu currículo, eu sou criativo. Mas o que é criativo? Essa definição pode mudar de pessoa para pessoa, pode mudar de local para local, pode mudar de vaga para vaga. De repente eu sou criativo para trabalhar numa empresa de contabilidade. Eu tenho ali umas sacadas boas para me virar com criatividade numa empresa de contabilidade. Mas será que essa criatividade, ela se aplica a uma agência de publicidade e propaganda? Então, assim, é difícil quando a gente coloca também no currículo as soft skills, essas habilidades humanas e interpessoais, porque a gente precisa verificar, não tem ninguém atestando. Então, é como a professora Oriana comentou, muitas vezes o departamento de RH, gestão de pessoas, gestão de gente, ele vai, na hora do recrutamento, ele vai tentar pescar. Ele vai perguntar quais foram os desafios que você passou, como que você superou esses desafios, vai colocar às vezes situação hipotética, tudo isso para quem não é da área, de repente fala: nossa, não tinha nada a ver. Na verdade, ele está tentando ter alguma segurança, testar de alguma forma, tentar verificar de alguma forma, vislumbrar alguma soft skill sua. Então, às vezes, ele tem uma determinada demanda de soft skill. Olha, eu preciso de uma pessoa que se comunique muito bem, preciso de uma pessoa que interaja muito bem com os colegas, porque essa faz parte da cultura e eu tenho que colocar alguém que colabore com a cultura da organização. Mas se eu perguntar a resposta sim ou não da pessoa, talvez não me diga nada. Então, eu vou ter que investigar por mim mesmo e daí começa todo esse processo de seleção, né, de entrevista de emprego.
Exato, nossa, você falou um negócio muito bacana agora, José, sobre isso, né? Então, às vezes posso ter uma criatividade voltada para livro, desenvolvimento de uma atividade, talvez uma contabilidade, mas não é essa criatividade que um escritório de publicidade, por algum momento, gostaria, né? Então, porque as vagas, as funções, na verdade, elas têm exigências. E aí vocês podem perguntar: nossa, mas então vão me dizer quais são as melhores soft skills para se ter e tal. E aí, a gente não tem como elencar sempre as melhores. Aí, se você procurar rapidamente, enquanto a gente está falando, e se jogar no Google, as 10 melhores soft skills do mercado no momento. Vai ter site que vai te trazer, vai te jogar algumas opções. Mas é isso, que não existe uma receita de bolo, é isso que o José falou, né? Então, talvez vai ser tão importante para um setor financeiro, aquela soft skill, e já para um setor que envolve um pouco mais de criatividade, algum outro setor de publicidade, enfim, podem ter as mesmas soft skills, mas podem ter outras exigidas, né? Então, isso fica muito, não há uma coisa muito certa, é 8 ou 80, né? Então, a gente precisa balancear e precisa perceber, né, aquilo que a gente tem de bom, porque realmente a gente tem algo de bom, e o que que a minha soft skill que eu tenho, que é bem desenvolvida, e aquilo que eu ainda preciso desenvolver, que me falta no trabalho também. Isso, essas percepções a gente precisa ter. Mas voltando à entrevista, né, José, antes da gente entrar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre autoconhecimento, enfim. Mas voltando para a entrevista, eu acho que é interessante, se você está participando de um processo, se você futuramente, né, uma hora for trocar de trabalho, tudo, é perceber, né, é se preparar para essa entrevista, principalmente em relação a momentos, porque com certeza o entrevistador vai te perguntar, conte o momento em que você teve que resolver um problema, ou que você teve que trabalhar em equipe, como que você conseguiu, ou um momento de frustração, enfim, porque o recrutador começa a perceber essas nuances, e aí vocês podem pensar, falar assim, nossa, mas então eu vou... Sério, eu vou decorar o negócio aqui, eu vou me preparar, vou mentir. E tá tudo bem, se você acha que, né? Tá tudo bem, não, né? Não dá pra mentir em entrevista. A gente sempre fala, não minta em entrevista de emprego, né? Mas se você quer muito emprego e tal, aí às vezes você pode se preparar de uma forma e querer trazer uma situação ou alguma coisa que é aquilo que o recrutador tá querendo ouvir. Pode. É, mas aí a gente vai cair num outro aspecto que é muito bacana a gente pensar. É que será que você realmente é a pessoa adequada para aquele trabalho? De repente, você nem tem aquela soft skill tão apurada, tão desenvolvida, você não se enquadra naquele time. Porque quando o recrutador está te procurando, está procurando alguém, na verdade, para ocupar aquela função, ele quer alguém também que ele saiba, né, que vai se enquadrar naquele time todo, né? E às vezes a gente não se enquadra 100%, né? Às vezes, eu me enquadro porque não entra. Será que é a Oriana... num escritório de advocacia, trabalhando, se, né? Enfim, qualquer coisa me enquadraria, talvez não me enquadraria as minhas soft skills lá. Então, a gente precisa ter a nuance, assim, de será que vale a pena mentir nesse momento, né, José? E as pessoas têm que ter o mínimo de noção, assim, que é uma situação delicada, porque, gente, vai ser muito dispendioso para a empresa e para você chegar lá e você ficar 3 meses e falar assim, putz, mas não era isso aqui. Já aconteceu? Já aconteceu com alguém que você conhece, putz, não era isso aqui. Não era o que eu queria. E a empresa também, não era o que queria, não era aquele funcionário. E veja como isso tudo gera custo, gera tempo, você vai ter que sair daquela empresa, isso, né? Então, olha a situação que causa. Então, o mentir nunca é a regra, né?
Não, e a gente tem que ser sincero, não só com o outro, mas com a gente mesmo, né? Você estava falando aqui, professora Ariane, eu estava pensando, um RH bom, pessoal, um RH assim, comprometido com as suas funções, com o que deve ser feito, ele vai estar preocupado, sim, com as questões, em atender a empresa para a qual ele trabalha, ou seja, atender ali, colocar os melhores funcionários, mas se aquela pessoa boa ali na frente que vai estar te entrevistando, que sabe o que é a função e toda a responsabilidade que ela carrega sendo uma pessoa do RH e de seleção, ela vai também estar sendo responsável com você, ela também vai estar se preocupando com você. Então, por exemplo, a partir do momento que um RH seleciona alguém errado, ela não vai trazer, essa pessoa do RH vai ter consciência de que ela não está trazendo só um prejuízo para a empresa, mas um prejuízo para quem foi selecionado. Porque assim, vai ser um casamento que não vai dar certo, não vai casar. Então, por exemplo, você mentiu, você falou que tem uma soft skill que você não tem, né? Você fez uma propaganda que não existia, aí você entra dentro dessa empresa, as pessoas vão ter uma expectativa em cima de você sobre aquela soft skill, você não vai conseguir se desenvolver naquilo, e daí você vai gerar um problema para você, você pode ficar pressionado, você pode gerar um problema para a empresa, gerar um problema para RH. Então RH, quem é da área de RH e tá escutando, assistindo, a gente sabe a responsabilidade, o peso que é selecionar alguém, né? Então, assim, e até para a própria pessoa, não dá para a gente tentar ser aquilo que a gente não é. Nunca é um bom caminho, é um péssimo caminho, até para a pessoa mesmo, porque vai acabar, em algum momento vai se sobrecarregar, não vai dar conta, não vai ser um caminho frutífero, não. É o pior caminho para se seguir.
Muito legal. Eu acho que a gente pode começar a falar também um pouco, José, então trazer, né, alguns exemplos de soft skills. Então, se vocês estão aí escutando, mas enfim, tá, quais são essas habilidades interpessoais? Vamos falar para o pessoal. A gente vai falando alguns aqui, eu acho que a gente vai... Claro, a gente tem... Cada um tem... Eu gosto de algumas, José gosta mais de outras, e é isso também, faz parte também da nossa vida. E cada um, né, de cada pessoa, é muito particular isso. Mas alguns exemplos de soft skills eu gosto muito sempre de ressaltar sobre comunicação. E não é porque a gente é professora ou não é porque... Porque a comunicação, ela faz parte da nossa vida, independente, não existe, não tem como a gente dissociar a comunicação. E eu acredito muito que a comunicação, se ela fosse mais eficiente, né, fosse mais... o processo dela se ocorresse de uma forma muito mais concreta, a gente evitaria muitos problemas. Quantos problemas a gente não tem ou não gera dentro da empresa ou, gente, dentro de casa, por falta de comunicação ou pela... Ou uma comunicação errada, ou você falou de um jeito, a pessoa entendeu do outro, não é um negócio assim. Então, essa comunicação, eu acho que é uma comunicação efetiva, é uma grande soft skills, acredito que seria importante para todo mundo. Então, é importante a gente pensar em como desenvolver essas soft skills, porque além da comunicação, o ato de falar, que nem eu agora, eu tô falando, eu, Oriana, tá vindo as coisas na minha cabeça, né? Que as coisas vêm vindo, eu vou falando. Mas para você que tá me escutando, para o José que tá me escutando, o processo ele é muito mais difícil. O ato de escutar ele é muito mais difícil para quem fala do que quem fala, né? Então eu falo aqui, vem alguma coisa e eu penso, eu processo. Então, essa decodificação do que vocês têm que fazer na hora que vocês estão recebendo, ela é muito difícil. Então, eu posso falar uma coisa e você fala assim, nossa, mas ela tá falando nada a ver, então você tá pensando outra coisa, daqui a pouco você já distraiu. E aí você nem pegou no fio da meada. Então, e a comunicação já, ela já foi por terra, ela já não, já acabou de deixar de ser eficaz. Então, eu gosto muito de falar sobre comunicação e pensar, depois a gente vai ver um pouquinho como é que a gente pode desenvolver, mas a comunicação, para mim, é um grande soft skills. E você, José, o que você quer ressaltar?
Então, eu vou pegar a carona. Primeiramente, eu concordo com você em número, gênero e grau. Você expôs a situação do jeito que ela é. Comunicação hoje não tem. É só você pensar o contrário. Eu contrataria alguém, eu trabalharia com alguém que não tem uma boa comunicação? Possivelmente, sua resposta vai ser não, independentemente da área, do setor, do cargo, né? Porque vai dar problema. E, pegando carona aí, escuta. A escuta também é importante, porque assim, pessoal, realmente, nessa parte da comunicação eu ser o comunicador, a gente vai ter um interlocutor, né, uma pessoa, ou melhor, uma pessoa que vai receber informação. Então, essa pessoa também tem que ter uma escuta boa. E isso hoje é uma coisa que até a professora Oriana, a gente volta e meia troca figurinha sobre soft skills, e a gente acaba caindo muitas vezes nessas, a gente vê que falta muito. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que se comunicam bem por um lado, né, que é positivo, que é o que a gente estava falando até então, mas às vezes a pessoa não escuta. Porque para você também trocar informações com qualidade, a gente precisa escutar o outro. Então, quando uma pessoa for falar com você, você olhar, parar o que está fazendo, prestar atenção na pessoa. Porque se você não tiver uma escuta boa, você também não vai conseguir ter essa troca de informação com qualidade. Isso pode gerar uma série de problemas. Não uma série de problemas só, e os dois servem nisso, né? Não uma série de problemas só no teu ambiente de trabalho, mas para a vida, né? Quando a gente fala, a gente quer falar bem, a gente quer ser compreendido, e na hora da gente escutar, a gente tem que escutar, parar, prestar atenção no outro, dar aquele tempo para o outro se explicar, dar o tempo pro outro se fazer entender. E isso depende da escuta também. Então, vamos colocar essas duas primeiras aí: a comunicação, né, no ato de falar, e a da escuta, que todo mundo precisa aprender a escutar um pouco melhor os outros, né? Prestar mais atenção nas outras pessoas.
Exato, exato. Acho que é muito bem bacana, né? Pode falar, Juliana.
Então vamos lá, pessoal. Uma outra que eu gosto bastante é disposição para aprender. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente está errando e o tempo inteiro a gente está se deparando com situações e com coisas novas. Se a gente não tiver disposição para aprender, o que vai ser da gente? Provavelmente nada. Então, essa soft skill, quando a gente vê uma pessoa que está sempre estudando, que está sempre correndo atrás, que está sempre escutando o outro, que está sempre se comunicando bem, a fim de que ela obtenha informações que seja uma aprendizagem para ela, formal ou informal. Quando eu falo formal, por exemplo, um curso aqui conosco na Uninter, informal, quando você vai escutar o teu chefe, você vai aprender observando as outras pessoas. Essa disposição para aprender, ela é incrível. Ela é incrível. Os profissionais que são abertos a isso, pela nossa vivência aqui, tá, pessoal, costumam a evoluir melhor na carreira, costumam galgar posições, porque ninguém é perfeito. E a gente tem que estar sempre correndo atrás de aprender cada vez mais. E quando a gente vê uma pessoa que está disposta a aprender, perfeito.
Muito legal. A gente,
É, outra.
Eu queria só puxar o gancho que a gente falou no começo sobre criatividade. E eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas falam, eu não sou criativa, né? A primeira coisa que as pessoas falam, ah, essa não adianta, eu não sou criativa. Gente, e aí a gente vai cair num, pode cair lá numa discussão muito maior do que isso, mas há quem diga que todo mundo nasce criativo, né? A gente é podado aí durante a vida, dependendo da sua formação escolar, enfim, como você vai se formando, as pessoas tendem a. Foi, né, as pessoas são podadas durante a vida, então você acha que você não é mais criativo. E a criatividade não é necessariamente pensar, e ela pode ser uma das soft skills também que a gente pode falar em relação a desenvolvimento, ao que as empresas têm pedido, têm, né? Ah, um profissional criativo. Mas você não precisa ficar inventando um elefante sei lá, de três trombas e todo colorido, enfim, totalmente diferente todo dia no teu trabalho, né? A criatividade, ela não vem por aí só nessa questão de inventar coisas mirabolantes, novas, que parece que é muito associada à pessoa que trabalha com design, à pessoa que trabalha com moda, às vezes a pessoa que trabalha com produtos e inovação, enfim. E pode ser uma criatividade no teu dia a dia, talvez uma forma de você pensar diferente num processo na tua empresa, isso já te traz, traz um resquício que você tem uma criatividade. Então, se nós estamos fazendo assim hoje, um processo, né, dentro da empresa, por que que a gente não pode fazer isso, né? Questionar e repensar esse processo. Isso tudo já vem dentro de uma criatividade, já vem dentro de. É, então, acho que as pessoas ficam muito. Quando a gente fala de criatividade, já fica muito com o pé atrás, né? Já fica com aquela coisa, criativa eu não sou. Isso aqui não tem como, não consigo desenvolver. Começa a ler um monte de livro, mas começa a pensar em quantos. Proposições que você já fez na tua área, no teu gestor, ou se você é um gestor também para tua equipe, e como você isso também acaba culminando num ponto realmente de criatividade. A gente tem que levar a criatividade mais do que só o simples fato de criar coisas, enfim, tem que ser tudo muito mirabolante, fogos de artifício, balões, enfim. Não é isso, né? Criatividade pode ser uma coisa um pouco menos, né?
Exatamente. Você estava falando aí, eu estava até dando risada aqui, porque eu lembrei de uma situação. Criatividade é bem isso, pessoal. Não significa que, ah, nossa, você é criativo, eu posso, mais uma vez, o exemplo da agência de publicidade. Por exemplo, eu me considero criativo para algumas coisas. E era isso que eu estava rindo, eu comecei a lembrar do meu caso. Se alguém me perguntasse se é criativo, eu falo, eu sou criativo. Pessoa não, né? Agora, se ela quiser saber sobre o que, eu posso explicar. Olha, por exemplo, eu sou criativo com Excel. Por isso que eu estava rindo. Porque algumas pessoas, a gente tem uma colega chamada Cristiane, uma amiga de trabalho nossa, ela falou uma vez para mim assim: Nossa, como você faz Excel bem? Eu falei: Professor Cristiane, eu não faço Excel bom, eu não sou bom em Excel. Eu não sei fazer todos aqueles cálculos. Eu falei assim: Eu sou criativo no Excel. Eu consigo fazer no máximo um cálculo simples ali, coloco umas cores bonitas e no fim ele fica perfeito. Todo mundo acha que eu manjo de Excel, mas eu não manjo, eu sou criativo na hora de fazer Excel. Então, assim, são pequenas coisas, desde você ser criativo para fazer um slide, volta e meia as pessoas têm que fazer apresentação no ambiente de trabalho, fazer um Excel, propor processos novos, como a professora Ana, a Oriana estava comentando com a gente. Então, a criatividade não está necessariamente ligado ali somente com aquela parte artística, tá ligado como que você vai se virar, como que você vai achar soluções para os seus problemas, né?
Exato. E a gente tem muitas outras soft skills, né, José? A gente pode falar trabalho em equipe, proatividade. O que mais que você falaria assim?
Trabalhar sob pressão, né? A gente tem que se manter cabeça fria para seguir. Trabalhar, às vezes as soft skills nem sempre estão relacionadas a substantivo. Por exemplo, comunicação, liderança, tchau, tchau. Não. Às vezes a gente pode falar assim, olha, saber trabalhar sob escassez. Isso pode ser uma soft skill. Por quê? Porque se eu sei trabalhar, eu estou numa empresa, eu sei que a atividade que eu tenho que desenvolver, a empresa tem recursos limitados, eu saber lidar com isso também pode ser considerado uma soft skill. Mas enfim, o fato é que não existe, pessoal, um consenso de como que a gente descreve as soft skills e nem de quantas são e quais são. Então, como a professora Oriana tinha comentado com vocês no comecinho, se você colocar no Google, abrir 20 páginas, talvez você tenha 20 respostas diferentes. E talvez é aí que está a mágica da coisa. Isso não é necessariamente um problema, mas talvez aí é que está a mágica de você entender. Isso te permite entender melhor também você. Porque às vezes quando a gente tem lá uma lista de 15 soft skills e eu tento me encaixar naquilo, às vezes eu não consigo. Então, assim, você olhar um pouquinho para dentro, você vai ver que você tem. Todo mundo tem um monte de qualidade.
Exatamente. Então, José, eu já quero fazer o gancho aí, porque a gente já caminha para os minutos finais, passa tão rápido sempre a conversa aqui, é tão gostoso. Mas como é que a gente pode desenvolver, então? Como é que a gente. Tá, como a gente lista, né? Vou lá listar eu, Oriana, então, tá, o que, que eu acho que eu tenho de bom, o que, que eu tenho de ruim, e esse ruim, né? Como é que a gente desenvolve essas soft skills?
Acho que o primeiro passo, professora Ariana, é buscar o autoconhecimento. Pode até parecer uma frase meio clichê, mas, pessoal, é muito importante que a gente se conheça, né? Veja, se eu quero atender a demanda de alguma empresa, né, por meio das soft skills, como que eu vou fazer isso se eu não me conheço? Então eu tenho que me conhecer. Mas daí você pergunta assim, ah, professor José, tudo bem, até aí beleza, frase clichê, mas como é que eu faço isso? Também existem várias formas de fazer isso. Pode ser desde você, dependendo da tua situação financeira, emocional, pode ser até ir frequentar uma terapia, pode você ler sobre outras pessoas, sobre soft skill de outras pessoas, pode ser você pedindo feedback para os amigos. Feedback é uma coisa muito legal. Se você não está muito seguro, de repente, chegar diretamente para o seu chefe e pedir um feedback, peça para os seus amigos mais próximos, aqueles que você confia e que sabe que vão te dar respostas positivas e negativas. Então, esse autoconhecimento tem inúmeras formas, e eu destaco aí o feedback como um das principais formas de autoconhecimento. Principais no sentido de rápido e fácil. Você consegue ter informação mais rápido e fácil.
Eu acho que depois dessa rádio aqui, vocês já têm uma tarefa, tá? Uma tarefa pessoal aí, fazer uma listinha, quais são as suas soft skills. Eu acho que vale o exercício, é muito legal isso. Porque a gente geralmente não faz essas pausas, né? Para entender aquilo como a gente tem que desenvolver, o que, que precisa desenvolver, esse autoconhecimento que o José estava falando. Então, faz a sua listinha. Para aí, ver o que você tem de bom e também aquilo que você precisa desenvolver, aquilo que você percebe. E essa comunicação, essa conversa com as pessoas próximas, gente, pode ser o pessoal da tua casa também, os colegas, os amigos, isso é muito legal. E talvez eles vão falar coisas para vocês que você nem estava esperando. Que você vai falar assim, nossa, mas eu nunca pensei que eu tinha isso desenvolvido. E eles vão te falar coisas que você nem imaginava. Ou também coisas que você também não esperaria. Então tem que esperar aí receber um feedback negativo em relação a algumas coisas. Tem que estar aberto para isso, né? O feedback é uma das questões também que a gente fala bastante, né? Sobre o ato de receber o feedback, estar pronto para receber um feedback negativo de algumas vezes. Mas isso é bom para a gente desenvolver. Então, percebendo que você tem uma soft skills ali, que é uma necessidade também para o teu no trabalho, para aquilo que a tua atividade que você desenvolve, então você tem que buscar como desenvolvê-la, né? Então, como é que eu vou desenvolvê-la essa soft skills? Então, José falou já o autoconhecimento, o feedback, talvez palestras, treinamentos, né? Próprias empresas têm oportunizado os treinamentos dentro das empresas para que os colaboradores possam se desenvolver. Então, os treinamentos são muito interessantes. Leituras, livros, a gente está chegando em final de semana, filmes. Tem muita forma gostosa de a gente poder se desenvolver, né, José?
Exato, a gente pode. Nossa, são várias formas de envolver soft skills. Você também pode, por exemplo, você tem um colega de trabalho, um chefe que você admira, você fala, nossa, essa determinada pessoa, ela sabe fazer determinada coisa, eu acho legal, ela pode ser seu espelho. Então, assim, a forma de você desenvolver as soft skills, gente, é até onde a sua criatividade for, sabe? O que a gente precisa, e talvez, uma coisa que a Ariana comentou ali, a professora Ariana, e eu fiquei, nossa, isso é muito interessante, é o fato de que muitas vezes a gente descobre muita coisa positiva e a gente descobre também coisas negativas, coisas que a gente precisa melhorar. E, pessoal, se você se deparar com alguma coisa que você precisa melhorar, tudo bem, não tem problema. Isso acontece com todo mundo, ninguém é perfeito. Quando a gente fala, inclusive, sobre soft skills, quando a gente propõe uma palestra como essa, a gente não está falando sobre a gente atingir a perfeição. Não é sobre isso essa palestra. Essa palestra, essa live que a gente está aqui agora, essa rádio, é sobre como melhorar. É muito mais importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa melhorar do que buscar e tentar ser perfeito, exigir que as pessoas sejam perfeitas. Isso não vai acontecer. E é por essa razão que às vezes a gente vai escutar algumas coisas que a gente precisa melhorar e a gente vai aí tentar correr atrás e tentar melhorar elas.
Exatamente. Então você já tem mais uma tarefa. Vão procurar alguns livros, alguns filmes. Gente, se vocês colocarem no Google aí também, filmes para desenvolver soft skills, vai dar uma lista. A Procura da Felicidade, Joy, Os Intocáveis, esses filmes todos têm algumas soft skills que eles vão mostrar ali que são bem desenvolvidas pelos personagens. Então é muito legal você aproveitar já esse teu final de semana chegando aí, essa sexta-feira, já junto o pessoal de casa e todo mundo curte, né, José? E é uma forma muito gostosa de a gente aprender. Nem tudo precisa ser dentro de um curso, claro, nós temos cursos maravilhosos, vamos lá vender nossa sardinha aqui, nosso peixe, e dizer que aqui na pós-graduação, claro que num curso de pós voltado para gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, liderança, você vai muito, né, desenvolver, vai entender melhor essas soft skills. Os professores trazem questões interessantíssimas nas diversas disciplinas que a gente tem aqui, mas claro, o aprendizado ele está em qualquer lugar, então ele pode ser de uma forma muito gostosa, muito tranquila também, seja no momento de lazer, a gente está aprendendo o tempo todo, né, José?
Exatamente, a gente não pode perder uma oportunidade.
Exato. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. A gente teve algumas participações, dando boa tarde, falando da abordagem. Obrigada para vocês que ficaram aqui com a gente hoje. Obrigada, José. É sempre um prazer conversar com você. Você sabe que eu adoro, né?
Eu também. Eu que lhe agradeço pela oportunidade. É sempre uma honra.
Não, eu tenho que confessar que eu e o José, a gente sentava um do lado do outro. Então, esse papo, assim, a gente tinha... Era o tempo todo, era uma
era
conversa
frequente.
Infinita, né? Então, assim, a gente sente muita falta. Então, toda vez que eu posso, eu trago o José aqui. A gente tem essas oportunidades também de trazer para vocês, né? Esses nossos papos, essas nossas trocas e experiências para vocês de uma forma muito mais tranquila e leve do que da forma que a gente gosta, né, José?
Então, exatamente.
Pessoal, agradeço muito a presença de vocês e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Obrigado.
Negócios e tendências.